Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você terá dicas de leitura, informações sobre eventos literários e a tradicional entrevista com quem faz literatura. E como sempre, a gente encerra o programa com um pouco de poesia. No programa de hoje, Chimamanda Adichie, Jamil Chad, Judivan Vieira e, no Encantos Diversos, o vento e a poesia de Manuel Bandeira.
Livro de cabeceira.
No Autores e Livros, chegou a hora do livro de cabeceira. Recebo aqui a colega Marcela Diniz, que vai trazer para a gente uma dica de leitura. Marcela, o que a gente tem para hoje?
Olha, para hoje a gente tem Para Educar Crianças Feministas, da Chimamanda Adichie. Ela é uma escritora da Nigéria, é uma escritora feminista, e que nesse livro é super rapidinho de ler. Ela dá dicas de como criar a filha de uma amiga dela, que pediu, né, essas sugestões porque ela gostaria que a filha dela tivesse uma vida mais igualitária do que a que ela teve.
A forma do livro é em forma, como se fosse uma carta, né?
É uma carta endereçada a uma amiga que acabou de ter neném, né? E que gostaria de criar a filha de uma forma mais... com mais liberdade, né, para a menina.
A Chimamanda Adichie, ela tem uma história interessante, porque é peculiar, né? A gente não está muito acostumado no cenário literário internacional a ver autoras negras, africanas, rompendo barreiras e chegando aí, recebendo prêmios e tal. Foi o que aconteceu com ela, que hoje é radicada nos Estados Unidos. Fala mais um pouquinho disso aí para mim, Marcelo.
Pois é, a Chimamanda, ela é autora de best-sellers, ela é lida em todo o mundo e, inclusive, um dos livros dela, que chama Americana, foi escolhido pela cidade de Nova York via voto popular para ser o livro para todo mundo ler. Então, escolas, bibliotecas, livrarias da cidade inteira recomendam a leitura de um livro por ano. E o livro que foi escolhido para esse ano foi a Americana, da Chimamanda. Então, realmente, quebrando barreiras aí.
Então, interessante para quem pretende aprender a criar filhos numa sociedade mais justa, igualitária, sem barreiras de gênero. Está aí uma dica, Chimamanda Adichie. O nome do livro é Como Educar Crianças Feministas. E a Marcela vai ler um trechinho que ela separou para a gente aqui com essa voz maravilhosa. Vai, Marcela.
Olha... E o que eu gostaria de falar um pouquinho antes de ler esse trecho que eu separei é que, às vezes, um título pode atrair um preconceito de um leitor. Quando você fala para educar crianças feministas, diante do desconhecimento, né, geral do que é o feminismo, né, muita gente não sabe realmente do que se trata o feminismo, então, feminista... para algumas pessoas tem uma conotação negativa, quando, na verdade, o que se espera de um mundo feminista é que as mulheres tenham, enfim, a mesma liberdade que os homens têm, que hoje não existe e que todo mundo sabe disso, né?
Feminismo não é a supremacia das mulheres.
Isso.
Né? É uma sociedade com oportunidades iguais, com direitos iguais. Então, vamos lá, Marcela.
E esse trecho ilustra bem. Porque, apesar de tratar da educação das crianças, ele traz também dicas para as mães e para os pais. Ela diz assim: por favor, abandone a linguagem da ajuda. Tilde, que é o nome do marido, né? Da amiga dela. Tilde não está ajudando você ao cuidar da filha dele. Ele está fazendo o que deveria fazer. Ao dizermos que os pais estão ajudando, o que sugerimos é que cuidar dos filhos é território materno, onde os pais se aventuram corajosamente a entrar. Não é? Você consegue imaginar quantas pessoas seriam hoje mais felizes, mais equilibradas e contribuiriam mais com o mundo se os pais tivessem tido presença ativa durante a infância delas? Esse é um dos questionamentos, né?
Fica a dica de livro e a dica de comportamento. Até a próxima então, Marcelo.
Valeu, Marco. Até a próxima.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitido para Brasília, Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. E estamos falando também em Teresina pela Rádio FM Universitária, em 96,7. Sejam bem-vindos. Você também pode ouvir o nosso programa pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Envie sua dica de livros ou de evento literário pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Você já ouviu falar no Flip-Hop? É um evento literário como tantos, só que tem uma pequena diferença. O segundo festival de literatura pop mira o público adolescente e de adultos jovens. É o pessoal que, segundo o mercado editorial, costuma consumir best-sellers como Jogos Vorazes, A Culpa é das Estrelas e Crepúsculo. Pois bem, o Flip-Hop 2018 acontece de 29 de junho a 1º de julho, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Serão 38 autores convidados que participarão de mesas de bate-papo e de encontros com fãs. Saiu a lista de finalistas do Prêmio Rio de Literatura. São R$100 mil em prêmios em 4 categorias: prosa de ficção, poesia, ensaio e novos talentos do Rio de Janeiro. O resultado sai em setembro e concorre em nomes como Silviano Santiago, vencedor do Jabuti no ano passado, Sérgio Santana, Ney Lopes, Elisa Lucinda, Lira Neto, Rui Fausto e Lilia Schwartz. Uma dica de leitura é o romance O Caminho de Abraão, do jornalista Jamil Chad, que é correspondente do jornal Estado de São Paulo, no Oriente Médio. O livro conta a história de uma jovem francesa, de origem argelina, que vive os preconceitos e as dificuldades comuns aos árabes nas periferias francesas. Ela se destaca nos estudos e pode ser a redenção da família e de sua comunidade. Só que ela acaba recebendo um convite para trabalhar numa multinacional na Síria, pouco antes do início da Guerra Civil. O livro alterna essa narrativa com a história romanceada de Abraão, patriarca das três grandes religiões monoteístas. É a primeira incursão de Jamil Chad na literatura de ficção. Ele tem também 3 livros sobre a corrupção nos esportes. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. A professora Margarida Patriota conversou com o escritor paraibano Judivan Vieira. Eles falaram sobre a sua nova obra, Severino com I e o Deus da Pedra do Navio. A obra é uma novela satírica que conta a história do personagem Severino, amaldiçoado pelo pai e que carrega a maldição em forma de nome. O livro é uma homenagem a Ariano Suassuna.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o procurador federal e escritor polivalente Judivan Vieira, natural de São José de Caiana, Paraíba, e trazido para Brasília aos 5 anos de idade. Judivan Vieira é autor de vários livros jurídicos e de autodesenvolvimento, bem como de livros de criação literária. Em 2017, lançou pela Chiado Editora, de Portugal, o livro de ficção que se intitula Severino com I e o Deus da Pedra do Navio, obra sobre a qual vamos conversar. Primeiramente, eu gostaria de saber de Judivan Vieira por que ele se tornou um autor de uma coleção de livros sobre a corrupção e se ele considera que esgotou o tema ou pretende ainda escrever mais a respeito.
Um prazer falar com você, Margarida, e com todos os ouvintes desse programa maravilhoso. Em 2007, iniciei um doutorado na Universidade del Museu Social Argentino e o meu tema, a minha tese, foi sobre corrupção. Agora, de uma forma diferente, eu queria abordar a corrupção cientificamente e não casuisticamente, porque em países como o Mercosul, que foi o meu campo de pesquisa, os países membros como Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, há tantos casos de corrupção que, se você escreve um livro casuístico, ele corre o risco de morrer historicamente 1 mês ou 2 depois. Eu não escrevi para hoje, eu queria escrever para a história. Por isso me ocorreu, depois de 7 anos de pesquisa, foram 2 anos de doutorado e depois um pós-doutorado pela Universidade Tor Vergata em Roma, eu pensei, não, eu preciso inserir o Brasil nesse contexto bibliográfico mundial. A gente não tinha um escritor que tivesse abordado o tema ainda, a corrupção. Por isso, eu optei por escrever uma enciclopédia composta de 5 volumes. O primeiro é a perspectiva histórica da corrupção, o segundo é a perspectiva jurídica da corrupção, o terceiro livro é a perspectiva política, o quarto é a perspectiva do direito internacional, qual é a visão que o direito internacional tem sobre a corrupção, o fenômeno, e o quinto livro, porque você não pode levantar um problema sem apresentar uma solução, são as ferramentas de combate à corrupção para o Mercosul e para o mundo. Deu tão certo que depois da minha enciclopédia, vários outros autores entraram por essa seara e eu recebi já um convite, e a minha enciclopédia foi traduzida ao inglês, e o mês passado fui com minha esposa, passamos 30 dias nas minhas férias laborais, em Nova York, onde lançamos, no dia 24 de abril, a enciclopédia já traduzida ao inglês, que é a primeira e única enciclopédia do mundo que aborda o tema cientificamente. Já está vista à venda na Barnes & Noble, na Amazon, de modo que é uma felicidade muito grande, né? Antes dela, na verdade, eu comecei, porque eu dava aula em faculdade como professor de Direito Penal, Processo Penal, Direito Administrativo e Hermenêutica Jurídica, e também curso preparatório para concurso em Brasília, Goiânia e Porto Alegre, eu lancei alguns outros livros, né? Comecei com livros jurídicos em 1996. Esse ano eu já estou completando 21 anos de carreira.
21 anos.
De escritor.
Me chamou a atenção na sua obra o título Técnicas para Ficar Doidão. É um livro que Judivan Vieira classifica como de autodesenvolvimento.
Verdade.
E eu pediria que ele falasse um pouco sobre esse texto.
Você sabe que eu sou filho de pedreiro e de uma ex-lavadeira de roupa. Infelizmente, perdi mamãe há 11 anos atrás. Mas, assim, foi ela que me salvou, me dando o conselho, quando eu ainda era um servente de pedreiro, assistente do papai. Bem novinho, naquelas casas do Guará 2, depois no edifício Denasa, quem conhece aqui no setor comercial sul, meu pai foi pedreiro, eu e meus irmãos, eu e meu outro irmão fomos assistente dele, serventes. Mas a mamãe sempre me dizia, meu filho, a saída para o pobre é estudar e trabalhar. Eu até reconheço que uma pessoa pode ter outros talentos e pode sair da pobreza imediatamente para a riqueza, um jogador de futebol, uma pessoa que faz uma carreira de modelo. Então, a mamãe não foi absoluta, como ninguém é, como nada é na vida absoluta, há uma relatividade que permeia a existência humana. Mas eu entendi o conselho dela como uma luz na escuridão, um farol no mar, onde o meu barco de um pobre navegava sem luz. E segui o conselho dela, deu certo. Aí, com essa história, eu sempre contei em sala de aula para os meus alunos essa história. A despeito de alguns colegas que entravam em sala assim, eu sou juiz, eu sou promotor, eu sou procurador, e fiz todos os concursos, passei nos concursos, eu entrava com a minha realidade. Não, hoje eu estou procurador federal, já fiz muitos concursos, mas bombei em vários deles, entretanto, passei num que importava. E sou filho de um pedreiro, de uma lavadeira de roupa. Eu queria, com isso, me identificar com as pessoas que vinham dessa carência. Porque a realidade brasileira não é do sucesso, do êxito. As pessoas não nascem ricas, salvo quem vem de uma elite já bem formada. Daí os meus alunos começaram a perceber minha história e me pediram para escrever um livro. Ah, professor, escreve um livro com um pouquinho da sua biografia e com alguns conselhos mais técnicos para o êxito. E surgiu, então, Técnicas para Você Ficar Doidão.
Mas olha, é doidão aí no sentido positivo, eu imagino.
Doidão com a vida, né?
Sempre.
Só que eu não queria colocar com a vida, porque ficaria muito óbvio.
Claro, ficaria muito óbvio, né? Tinha que motivar.
Eu queria testar o mercado também, e aquela história que a gente sabe que as pessoas julgam os livros pela capa, as pessoas pela primeira aparência, e deu certo, porque eu recebi, assim, foram 10 nãos de 10 editores dizendo, não, seu livro parece uma apologia ao crime. Aí o que eu fiz? Eu digo, bom, já que ninguém quer editar, eu vou fundar uma editora com meu próprio dinheiro, e lancei o livro. A editora faliu logo em seguida. Só deu conta de lançar esse livro. Mas saiu e esgotou a primeira edição. Os meus alunos compraram.
E quando é que surgiu a ideia de escrever o Severino com o I? E em quanto tempo você escreveu esse livro?
O projeto todo levou 5 anos. Porque foram 2 anos de pesquisa muito séria para essa novela satírica. Tratei de reconstruir de onde vem a sátira. Os gregos são os pais da sátira. Mas quem realmente deu a vitrine ao mundo da sátira foi o poeta Juvenal Romano, né, escrevendo as sátiras. Aí depois eu observei que a sátira, ela perspassa os movimentos literários do mundo inteiro. E no Brasil, aqueles movimentos literários assim, que vêm do quinhentismo, o barroco. No barroco, apesar daquela linguagem culta, a gente já tinha gente boa escrevendo, como Gregório de Matos e Guerra, o Boca do Inferno, que não poupava literalmente nem Deus e nem o diabo, nem a Bahia, nem o Brasil e nem o resto do mundo. Então ele era muito ácido, mas também com muita verve literária, com muita graça no que dizia nas suas poesias. Aí, por fim, aí a gente tem o Machado de Assis, que é o nosso escritor mais celebrado do mundo inteiro. E, por fim, no século XIX, eu me apaixono por Ariano Suassuna e a obra dele.
Que, século XX.
Século XX agora, né? E aí eu digo, quer saber, tem tempo que não surge um sátira no Brasil. Eu preciso resgatar esse gênero literário, pelo que me apaixonei por ele. E surgiu, então, Severino Coni e o Deus da Pedra do Navio, que é uma novela satírica. Severino é um personagem nordestino que vai contracenar com todos os deuses das religiões conhecidas, e é assim que esse personagem segue dialogando, além de uma questão do bullying que eu queria trabalhar, né? Severino com I é um nome diferente, porque meu nome, Judivan Juvenal Vieira, me fez alvo na escola pública, no ensino fundamental no Núcleo Bandeirante, de muito bullying também. Ah, Juvenal, nem a pau. Uhum. Ah, quando eu entrava em sala, e tinha outros detalhes, mas assim, é tudo uma questão de superação, né? Porque quando você está numa fase muito embrionária da vida, você trabalha a criança, o adolescente, com essa coisa da perseguição a outrem. Às vezes até o adulto também, mas isso não deixa de ser uma mentalidade infantil, né? Porque, na verdade, a gente devia, na fase adulta, era entender que a vida é complementaridade, um ajudando o outro. Severino Coni é um projeto maravilhoso que me deixou muito feliz trazer à luz essa novela satírica, também em homenagem a Ariano Suassuna.
Estamos conversando com o escritor paraibano radicado em Brasília, Judivan Vieira. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.